Olá, renovada cantareira, olá você que nos visita aqui no nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta online. Como eu estou feliz de poder participar deste momento, sabe? Porque eu tenho visto assim testemunhos a respeito da quinta online e tem sido muito gratificante. Graças a Deus, vidas têm sido verdadeiramente alcançadas através da nossa quinta online. Então, que você possa aproveitar esse tempo que eu estou falando aqui antes de começar a real ministração dessa noite. Compartilhe esse vídeo, mande o link para alguém que você sabe que precisa aprender um pouquinho mais com a gente. Então compartilha com ele e eu tenho certeza que ele será muito grato. Estamos este mês falando sobre servindo a Deus, né? E servindo a Deus com amor, alegria e excelência. Foi isso que nós falamos, né, a semana passada na nossa quinta online. E eu falei para vocês que nessa quinta, hoje, quem falaria com vocês seriam os nossos líderes amados de ministério. E não vai ser diferente. Eu estou aqui só para te dar essa abertura e dizer que você será tremendamente abençoado. Vocês vão receber aí uma palavra, um testemunho, um tempo de oração, cada um deles preparou algo muito poderoso de Deus para a vida de vocês. Eu já assisti, fui tremendamente impactado e eu tenho certeza que você também será impactado. Então hoje você vai ouvir aí o Fábio, a Fernanda e a Sandra. Então abra o seu coração desde já para que você possa entender cada ministração que eles vão fazer aí, cada palavra que eles vão trazer aos nossos corações. Então abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar muito, muito com você.
Muito boa noite com Jesus, tudo bom? Espero que todos estejam bem, né? Vamos orar hoje, agora, para que a gente possa mesmo colocar diante do Senhor tudo que vai ser falado, né? E tudo que a gente vai entender. Senhor, nós damos graça a Ti, Senhor, por todas as coisas que nós estamos fazendo, Senhor. Realmente é para servi-lo, Senhor, de uma maneira com amor, com alegria, com excelência, Senhor. Senhor, abre os olhos e o coração de todas as pessoas, Senhor, que estão nos assistindo e que irão nos assistir, Senhor. Nós damos graça a Ti, Senhor. Venha ficar conosco, venha ficar comigo, Senhor. E que esta palavra seja um entendimento para cada um que realmente está escutando. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar mesmo de ministério, né? Quais são os ministérios, né? Hoje nós estamos falando do nosso ministério do diaconato, né? Nós temos que ver primeiramente qual é o nosso chamado. O que o Senhor colocou no nosso coração para que a gente possa fazer. De tudo que tem a igreja, de tudo que tem a casa do Senhor, nós podemos dar um melhor, ou um pouquinho do melhor para o reino do Senhor. Porque faz a diferença não só para cada um de nós, mas faz a diferença para a vida de muitas pessoas que vão passar por ali. Eu creio que cada pedacinho que a gente está falando aqui vai realmente fazer a diferença na hora realmente de a pessoa precisar de uma mão para puxar e ser salvo ali, entender que Jesus tem o melhor para a vida deles, o melhor para a nossa vida. Então hoje eu vou falar um pouquinho de diaconato. Primeiramente, o que é o diaconato? É recepção. É um cuidado com as pessoas, é um cuidado, um zelo com a igreja, né? É mostrar que você pode, não para os homens, mas que você pode fazer o melhor dentro da casa do Senhor, né? Você pode ali dar um abraço, um aperto de mão com amor, com alegria, fazer a pessoa entrar dentro da igreja e ser modificado. Ser transformado pela obra do Senhor, pelo ministério, pelo Espírito Santo ali, na hora que está ali, né, que a gente fala que é um mover de Deus mesmo na hora da transformação, na hora que ela entra ali, ela vê que aquele ambiente bom, né? Todos nós, eu acredito que todos nós, quando entra num ambiente muito agradável, a gente não quer sair. E eu falo isso porque nós temos células, né? E eu tenho certeza que cada célula que a gente tem, né? Na hora que a gente faz a célula, a gente não quer sair mais, porque a gente cria ali um vínculo, cria um amor, cria muitas coisas boas ali, né? Mas eu não estou falando de céu, estou falando de diaconato, mas vamos lá. O servir com o Senhor, nós temos que servir com alegria. Então, tudo que a gente faz ali não é vergonha. Nós não temos que fazer para homens, nós temos que fazer para as pessoas olharem para nós, falar, nossa, tá... não, nós temos que fazer para o Senhor. Porque isso é a nossa motivação de estar ali na casa do Senhor. Porque se Ele veio para nos servir, quem dirá nós, né? Nós temos que fazer a mesma coisa, ir adiante e servir as pessoas. Então, este é o motivo, né, de a gente colocar ali um ambiente muito bom, receptivo, né, de alegria, de disposição, de ver a casa do Senhor limpinha, né, varrida bem bonitinha, que na hora que vocês entram, é muito gostoso você ver uma... principalmente na Cantareira, tá? Você ver aquela paisagem muito linda, de você falar assim, nossa, isso é uma igreja? É, isso é a igreja do Senhor. Bem bonitinha, bem limpinha, né? Na hora que vocês entram, uma recepção alegre, uma recepção bem fervorosa, bem alegre, ele tá ali no movimento, né? É, quando vocês estão entrando, lógico, né? Não são todos os lugares, mas lá nós temos o nosso cafezinho, né? Que a gente prepara muito gostoso para que todas as pessoas possam servir ali, tá? Na hora que vocês vão se sentar também, os bancos estão sempre limpinhos, o chão está sempre limpinho, o banco sempre está arrumado, bem bonitinho. Então, esse prazer de a gente estar ali acertando todas as coisas para o Senhor é o que faz a diferença, e o que faz a diferença para as pessoas que estão chegando a nós, né? Que ali eu acredito que é uma grande família. Vamos lá, para não perder o foco, né? Então são essas coisas que a gente tem, né? Que a gente pode mostrar para as pessoas, que elas podem também estar junto conosco e fazendo de uma forma ideal. Lógico que a gente precisa fazer alguns processos, inscrição, para que vocês possam saber qual é a organização e qual é a hierarquia da gente colocar ali bem bonitinho, para que vocês possam seguir e fazer o contexto ali, né? Tem as pessoas que, né, que estão ali para anotar o nome das pessoas que estão, né, a princípio, olha, a primeira vez. Então isso é muito legal, né? Estão ali não só marcando, mas sim, né, entregando um envelope, né, da nossa fidelidade com o Senhor, né, entregando caneta para que você possa escrever, né, mexendo todas as coisas, deixando tudo limpinho, tendo a maquininha, colocando a maquininha das pessoas, né, para que as pessoas possam também, né, dar a sua fidelidade ali. Além de tudo isso, né, de tudo, além de, né, da gente fazer toda essa parte, neste visual, né, sendo alegre, sendo, né, divertido também a certo ponto, a unidade que a gente tem de limpar a casa do Senhor no final, né? Então, para que vocês não deixem, né, de ficar só sentado, né, se alimentando, não que isso não seja bom, né? É bom, mas quando você começa a servir, quando você começa a ver a diferença, né, do seu chamado, de que você está ajudando outra pessoa, nossa, é tremendo, é maravilhoso você saber que você deu uma luz para aquela pessoa que estava precisando. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, o diaconato é ficar ali em pé e tal. Não é. É interceder para aquela pessoa que está entrando, né? É ter um movimento ali de você enxergar o que realmente nossa liderança que tem, que são o pastor Glauco, a pastora Lígia, né, que o que elas precisam, o que eles precisam está ali focado, tudo bonitinho, está ali desenvolvendo o seu, né, o seu amor muito mais para Deus, porque ali é totalmente, que a gente vai falar assim, muito, é prazeroso, né? Então são coisas assim que é muito gostoso, e aí você ter uma visão totalmente diferente lá de, né, quando você fica, né, lá na frente, né, você fica intercedendo, porque na hora que você tem que ficar intercedendo, você fica ali intercedendo pelas pessoas, para que ela possa realmente atingir uma etapa que a palavra entre dentro do coração dela e seja quebrantada aquele coração. Né? Interceder é isso, né? A gente vai fazer da intercessão, não, mas eu estou falando mesmo do diaconato ali, que você está ali orando em pé, mas você tem que ficar orando ali para pessoas, né? Não tirar o foco, para que o diabo não entre na mente da pessoa lá dentro, para que ali fique realmente certo que ali é a casa de Deus, que ali é um ambiente muito agradável, muito... estar ali sempre, não tirar o foco das coisas, né? Porque às vezes a gente entra dentro da igreja, tem tantas coisas dentro da nossa mente, né, que a gente acaba desfocando um pouquinho, né, o conteúdo, né? Mas a gente fala que não é conteúdo, é a palavra de Deus que está entrando na mente de vocês, para que vocês possam ser transformados, porque isso transformou a minha vida, a vida da minha casa, a vida da minha família. Né? Então servir é isso, né? E aí tem um detalhe muito legal, né, que a gente fala muito: ah, mas eu não gosto de servir, ah, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho uma condições, eu não entendo nada disso. Eu vou falar por mim mesmo, tá? Hoje eu faço parte do diaconato, hoje eu faço parte das mídias, né, que a gente fala das redes sociais, que é do sistema online, eu faço parte do financeiro, eu faço parte, então eu fui buscar, né, então são coisas assim que eu quero para minha vida, eu tenho que buscar ao Senhor e servir com excelência, ver todas as coisas, ver se está tudo certinho, está tudo bonitinho, se nada está faltando, né, então isso é muito gostoso. E eu aprendi, não porque eu tinha um chamado, porque eu fui atitude de servir ao Senhor. Então isso é muito legal para mim e para vocês que estão hoje assistindo aí. É atitude, não importa o que você faça, o importante é que você está na casa do Senhor, o importante é que você está realmente lidando com situações, né, que você possa ajudar. Isso é um chamado, isso é um desenvolver de você, que você vai, né, quando a gente, eu falo muito, né, quando a gente é bebezinho e tal, né, a gente vai aprendendo, né, a subir as escadas, né, vamos, cada passo é um passo, né, e isso eu falo que é o desenvolver dentro da igreja, cada passo é um passo, se você ficar parado, estagnado, nada acontece, né, eu estou falando sobre ministério, tá, não estou falando sobre outras coisas, estou falando sobre ministério. A gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não tem aquela organização na mente de falar assim: olha, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo. Não é porque o líder está em cima que ele manda, não, são todos ali, é um para ajudar o outro, para que a casa do Senhor seja de excelência, para que as pessoas entram ali e vejam aquela excelência de mover ali, de pessoas unidas, amigas, de um querendo ajudar o outro, um correndo para lá e para cá. É muito gostoso. Ó, eu vou falar para vocês, viu? É verdade mesmo. É muito gostoso você estar lá. E aí, às vezes, a gente, né, até dá risada por algumas coisas que estão dando errado, mas a gente tenta consertar e dá certo de a gente consertar ali na hora, né? A gente fala que é muito ao vivo, né? Então, tem os bastidores, né? Quando a gente está gravando tudo, né? Tem os bastidores, né? E quando é ao vivo, é ali ao vivo e a cores. Então, é muito legal isso. Então, é prazeroso. Venha ficar conosco. Venha participar desse mover do Senhor. Venha, pega o seu chamado, pega assim, ó, é a mesma coisa de uma bola. Pega o seu chamado assim, ó, coloca no coração e vem. Vem servir ao Senhor. Com alegria, com disposição, com atitude, né? Eu, né? Foi muito legal, porque assim eu faço a escala, tudo bonitinho, e aí a gente colocou lá a escala, tudo, e assim, tem dias que eu descanso algumas pessoas, né? E foi muito engraçado que ela falou assim: ah, eu não quero descansar, eu quero fazer tudo. Eu falei assim: olha, muito legal, porque olha, você vê as pessoas com amor mesmo falando, né? Quando você coloca lá, as pessoas já colocam um joinha: ah, eu quero servir o Senhor, eu tô na escala, eu tô não sei o quê. Isso é legal, né? Isso é legal você ver, né? Por isso que eu falo para vocês, quando eu estava sentado, eu não via isso. Quando a gente senta no banco, tudo, não que a gente não receba a palavra, tá? Mas quando a gente senta no banco, tá? A gente vai para cultuar o Senhor, para a gente, né, se alegrar com o Senhor, louvar, agradecer, clamar o Senhor ali na hora. Mas quando a gente passa a etapa de servir, meu, é outra coisa, né? Não estou falando que não dê dificuldade, que nós não passamos de um lado para o outro, nada disso, né? Tudo tem um decorrer e tudo tem uma forma de a gente fazer, né, com excelência. Então a gente não pode deixar a excelência de lado. Nós temos que realmente seguir o caminho da palavra e o caminho da excelência para que a gente possa fluir este movimento aí, tá bom? Então hoje mesmo, né, eu quero te desafiar e de incentivar você hoje. Venha fazer parte de um ministério, que vocês vão ver o qual quanto é gostoso, o qual quanto vai ser prazeroso. Não faça para reconhecimento dos homens. Isso é uma coisa que eu estou falando para vocês, tá? Quando a gente faz por reconhecimento dos homens, nós vamos parar no meio. E aí a gente não está servindo com excelência para o Senhor, tá? Faça de coração, faça com amor, faça com alegria. Porque tudo o Senhor realmente vai colocar na mão e na vida de vocês, de cada um de nós, tá? Não perca, não deixe isso. Venha participar de nós. É um desafio que eu tenho para vocês, de vocês verem, né? Qual é o quanto é legal de você estar ali servindo, qual é o recompensador, né, que a gente fala, o Senhor que vai recompensar nós. Vocês vão ver que é tremendo, sabe? É maravilhoso receber de Deus, né? E a alegria e a satisfação não tem palavras, né? E hoje eu vou ler uma palavra para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o celular da minha filha, né? Para que eu possa ler aqui. Né? É Colossenses, tá? 3. Colossenses 3, versículos 23 e 24. É só para que a gente possa mesmo entender e colocar na palavra de Deus aqui, para ver que nós não estamos falando coisas de nós. Nós estamos falando coisas da palavra de Deus, coisas que o Senhor colocou para nós, chamados, dons, né, que o Senhor colocou para nós, para que a gente possa obedecer e levar mesmo, para que as outras pessoas vejam e fazem a mesma coisa que a gente está fazendo, mas por amor ao Senhor, né, por alegria, por excelência, tudo aquilo que eu falo, né? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos... Eu acabei de falar para vocês, não para os homens, né? Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Por que a gente está falando isso? Porque o Senhor Jesus veio para servir nós, totalmente, até na hora da morte. Então, o que, que a gente tem que retribuir? Isso, né? Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ir, né? Ir de fazer discípulo, ir de fazer o movimento da igreja, ir de ser o chamado, ir de fazer o chamado, ir de fazer os dons, né? Não pare, não paralise, não faça daquilo que o Senhor colocou para você e você realmente está colocando dentro de um baú, lacrando e fechando com cadeado. Não faça isso. O Senhor não quer isso de você. O Senhor quer que você vá adiante, que você mostre os dons que você tem, que você mostre o chamado que você tem, que você possa agregar a cada coisa, né? a cada simplicidade que você tem de ser alegre, de poder dar a mão, poder dar um abraço. É tão gostoso de você dar a mão, dar um abraço, conversar com a pessoa, falar assim, né, com os irmãos ali, e você fala assim, nossa, eu ajudei, né, eu ajudei. Eu sei porque estou nesse caminho já um bom tempinho, e eu sei qual quanto o Senhor vai te recompensar, tá bom? Não é recompensar por dinheiro, não é recompensar por troca, é recompensar tudo aquilo que está no nosso coração, tá bom? Que hoje a palavra de Deus fique na mente de cada um de vocês. Não deixe, né, paralisar. Não deixe o diabo trabalhar na vida de vocês, porque eu sei que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? Hoje eu creio que deu para falar um pouquinho, né, do nosso diaconato, né? Você pode ver que são as pessoas alegres que estão ali firmadas na igreja, estão ali sendo fiel a Deus, estão fazendo com excelência, mas é aquilo que eu repito para vocês, venham fazer parte do nosso ministério, tá? Eu não estou falando do ministério só do diaconato, do ministério da Cantareira, tá? Da Metodista Renovada Cantareira, venha participar, tá bom? E agora nós vamos terminar agora, falei bastante, né? Olha, eu vou falar para vocês, né? É bem difícil, viu? Falar assim e desenvolver ao vivo, né? Ou falar de muito, né? A gente falar muito assim, né? Olhando para a telinha, mas é prazeroso, tá bom? Vamos orar agora, vamos fechar os olhinhos, orar, que o Senhor dá graça para nós, Senhor, que o Senhor dá graça para todas as coisas que foi falado aqui, Senhor, que o Senhor realmente trabalhe no coração de cada um, para que eles possam realmente ver qual é o seu chamado, que eles possam realmente ver qual é o dom que eles têm, Senhor, que eles não realmente tranquem isso dentro do baú, mas que eles floresçam e realmente dá fruto para que todas as pessoas ao redor, né, sejam impactadas, porque eles vão ver a alegria, o amor de servir ao Senhor, né, não só de servir, mas de receber a palavra, de dar a palavra, de estar ali presente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que nós estamos fazendo, mas em primeiro lugar, Senhor, em primeiro lugar nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós semeamos a nossa vida a Ti e damos realmente glória a Ti, Senhor. Nós clamamos pelo Teu nome, e em primeiro lugar é o Teu nome que vem. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos e tenha uma ótima semana com Jesus, tá bom? Fique com Deus, não perca nada, né? Nós estamos no canal do, né, de todos os agregadores, então vão lá, clique, participe, né? Coloca aquele aviãozinho assim, ó, manda para as pessoas, um montinho, né? Tá certo que era para falar no começo, mas faz parte. Manda lá, entendeu? Que todas as pessoas vão entender qual vai ser o seu chamado e qual vai ser o dom do Espírito Santo que o Senhor vai colocar na vida de cada um de vocês, do mesmo jeito que colocou na minha vida, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, e uma ótima semana, que eu já falei. Fica com Deus, beijo!
Olá, boa noite, Igreja Metodista Renovada. Bom dia para quem estiver assistindo durante o dia e boa tarde para alguém como eu que está fazendo esse vídeo agora. Glória a Deus, nós nos sentimos honrados por poder participar dessa quinta online. E glória a Deus por isso. Então nós estamos nesse propósito, né, que é servindo a Deus. E aqui cada um vai falar um pouquinho do que o Senhor tem colocado em nossos corações, compartilhar com a igreja, compartilhar com a nossa irmandade, para nos aproximar e trazê-los mais para perto de Jesus. Amém? Antes de começar aqui na parte de explicar um pouquinho, eu queria, se vocês não assistiram a quinta online na abertura, que foi com o Jonas, lá ele explicou muito sobre organização, ele foi muito, explicou tudo com muita maestria, explicou muito com muita clareza. Eu queria convidar os irmãos a assistir aquele primeiro, porque acredito que o que ele falou lá cabe em todos os ministérios e mais um pouco do que nós vamos acrescentar agora. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu sou a Fernanda, eu faço parte do Ministério de Intercessão, eu faço parte do Ministério de Oração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui em nome de Jesus, tá bom? Então, podemos orar? Você ora comigo aí em casa? Não fica só ouvindo não, irmão. Vamos participar, amém? Irmão, irmã, jovens, crianças, adolescentes, participem, amém? Porque onde estão dois ou três, o Senhor se faz presente. Então, que eu e você agora possamos colocar diante do Senhor este momento. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como tua igreja. Nós queremos colocar diante do teu altar, Pai, essas famílias, essa pessoa que parou, aonde esse vídeo chegou. Nós queremos colocar diante do teu altar. Ministra, Senhor, os nossos corações, porque nós declaramos que a igreja é tua, os ministérios são teus. Fala conosco, Pai, que nós possamos chegar aos corações segundo a tua vontade. Vai falando com cada homem, com cada mulher, segundo o teu querer. Toma para ti, Pai, esta quinta online. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, eu queria compartilhar com nós o que é interceder, né? Eu até escrevi aqui, ó. É colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa, como se fosse a sua própria, né? Então, quando nós colocamos, falamos assim, ah, irmão, você ora por mim, você intercede por mim, o que que o Senhor espera de nós? Ele espera que nós oremos por essa pessoa como se fosse a nossa própria causa. E quem é o nosso exemplo, irmãos? Quem é o nosso exemplo, irmã? É o próprio Jesus. Não houve e não há intercessor maior do que ele. E ele, na sua palavra, tem muito a nos ensinar sobre oração e intercessão. E é isso hoje também que eu quero falar, porque às vezes tem, vocês já ouviram? Porque eu já ouvi, né? Que fala assim, ah, intercessão é coisa de mulher, intercessão é para as irmãs. E na verdade não, os maiores exemplos que nós temos de oração e intercessão, primeiramente é o Senhor Jesus. Depois nós tivemos ali os apóstolos, então ali o que a Bíblia nos ensina é muito ao contrário, são os homens. Né? E o que, que nós estamos orando? É para que neste tempo o Senhor levante cada vez mais intercessores, intercessoras dele, para ele e por ele. Amém? Então eu queria compartilhar aqui um pouquinho como é importante esse ministério de intercessão dentro da igreja, porque é através dele que nós mantemos a conexão com o Pai. É através dele que nós temos a direção do que o Senhor quer que nós façamos. E aí eu peguei aqui uns exemplos para compartilhar com os irmãos. Está lá em João 17, do 20 ao 23. Eu já deixei aberto aqui para a gente ser bem rapidinho. Então lá em João está dizendo assim, Jesus, né, falando. Se vocês olharem, leiam João 17 completo, que é uma bênção, mas eu vou pegar só esse trechinho para nós ficarmos focados na intercessão. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, Jesus, quando fala aqui, não estou rogando só por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim, Ele está falando de nós, ele está falando dessa geração, né? Nós somos aquela geração que não vimos com os nossos olhos físicos Jesus, mas nós somos benditos porque aqueles que não viram e creram. Então nós somos, se eu e você, hoje nós temos essa oportunidade de estarmos na casa do Pai, de vivermos os seus milagres de transformação, de cura, de libertação, é porque Ele intercedeu por nós ali. Ele lá, muito tempo atrás, intercedeu por mim e por você. E hoje nós temos essa oportunidade de colocarmos esse ministério em prática. Amém? Então Jesus ali estava orando, clamando para que o Senhor nos protegesse. Então a intercessão também tem isso. A oração, quando você intercede, você protege. Amém? Também ali seguindo, tá em Lucas 6, 12 e 13. Já deixei marcadinho aqui também, número 2. Lucas 6, 12 e 13. Aqui, Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Irmão, Jesus não precisaria, Jesus é a única pessoa que não precisaria sair e passar a noite orando. Ele não precisaria, ele é o próprio Deus. Ele estava aqui sendo 100% homem, sendo 100% Deus. Ele não precisaria passar a noite orando. E por que que ele passou a noite orando? Porque ele precisava escolher aqueles 12 discípulos. E o que que ele nos ensina aqui através da oração? Que antes de uma grande decisão ou de uma pequena decisão, nós precisamos orar. Você viu que ali ele ia escolher os 12 apóstolos. E o que que ele fez? Saiu para orar. Passou a noite orando, intercedendo, clamando ao Pai, buscando direção ao Pai. E tudo que Jesus fala, ele fala e fez, ele deixa de ensinamento para mim e para você. Então, ali nós aprendemos o primeiro que a intercessão ela protege, agora a intercessão ela serve para você tomar decisões. E aqui um terceiro que eu peguei está em Lucas 22, 31. Lucas 22... 31 e 32, olha ali, Jesus também, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça aos seus irmãos. Irmãos, mais uma vez Jesus falando, você vê que Satanás queria ali peneirar, destruir Pedro, e Jesus falou, não, mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça, e quando você estiver firme, fortaleça outros. Então eu entendo que a oração, a intercessão, ele tem esse poder de trazer livramento, porque nós vimos ali o que Satanás queria fazer com Pedro. E muitos hoje ele quer fazer conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja, com o ministério, com o país, com a nação. E cabe a nós, a mim e a você, nós orarmos, entregarmos ao Senhor isso, para que a proteção, o livramento, a direção dele venha sobre nós. Irmãos, eu poderia citar muitos exemplos aqui de Jesus saindo com orar com um propósito. Jesus não orava por orar. Jesus não simplesmente chegava ali e entregava ao Senhor. Não, Jesus ele sempre foi intencional. E a intercessão nos leva a nós sermos intencionais. Quando nós apresentamos ao Senhor o motivo do nosso clamor, a nossa gratidão, as nossas petições, elas são intencionais. E o céu se move, o Senhor, o nosso Pai, ele se move, ele envia os anjos a militar para nós através de oração. Oração, irmãos, é combustível. Oração é o que move através da nossa fé o coração do Pai. Amém? Então eu queria apresentar para vocês o que é um pouquinho, para que serve o ministério de intercessão na igreja. O ministério de intercessão da igreja, ele fica ali escondidinho, ele fica dias antes clamando ao Senhor para que a presença dele se estabeleça, porque através do poder do Espírito Santo, a cura, libertação, salvação, as mentes são libertas, os olhos são abertos. Então eu clamo ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nossas vidas, por ele, para ele e sempre volta para ele. Amém? E como funciona? O que nós vamos fazer e como nós devemos fazer? Esse ministério, ele trabalha nessa parte de unidade, de nós estarmos juntos, de pelo menos ali uma vez por semana nós entregarmos ao Senhor, fazermos um jejum em prol do culto, daquelas petições. Nós chegamos ali em 9h15, 9h20 no máximo, um tempo antes, para quê? Nós apresentarmos as nossas vidas, pedimos que o Senhor nos cubra com o sangue dele e apresentarmos as petições ao Senhor de toda a igreja, da família, do ministério, da nação. Este é o propósito do Pai, né? Que ele olhe para a terra e veja um que clame, né? A própria Bíblia diz que o Senhor falou que passou os olhos por sobre a terra e buscava um que clamasse e restitui. Né? Então, Senhor, conta comigo, conta contigo, conta conosco, em nome de Jesus, amém? E eu queria também deixar muito claro quais são os desafios, porque todo ministério ele tem um desafio, né? E quais são esses desafios? Irmãos, quando nós falamos de oração, nós sempre sabemos o quê? Jesus orava, o Pai agia. Então, a partir da hora que eu e você nós oramos, o céu se manifesta em favor de nós, em favor de outros, e nós vamos ver e viver muitos milagres. Irmãos, e quem é que não quer? Quem que não quer que a sua família seja unida? Quem que não quer que se manifeste o poder de Deus? Quem que não quer que os milagres ocorram? O próprio inferno. Então nós temos que saber que o inimigo ele vem mesmo contra nós. Ele vem, ele se levanta, mas a própria palavra diz que ele se levanta para cair. Que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. O nome dele é Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. E muitas vezes nós precisamos pedir, assim como o profeta: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Então, muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor: abre os meus olhos, Pai, para que eu veja que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Então, qual que é o desafio, irmão? Nós vamos primeiramente saber que tudo acontece no mundo espiritual. O mundo invisível, ele é real. Maior prova disso, eu peguei aqui, olha, tá lá em Daniel. Daniel 10, esse eu esqueci de deixar marcado. Mas eu vou achar aqui rapidinho, bem rápido. Daniel não vai fugir da minha Bíblia, ele está aqui. Daniel, peraí. Daniel. Daniel 10, olha aqui. Daniel 10, eu vou primeiramente, isso para nós falarmos sobre, ou queria compartilhar com os irmãos, sobre o mundo espiritual, aquilo que os nossos olhos não veem, como ele é real, amém? Daniel 10, 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Irmãos, se olhar ali, ler a história de Daniel, ele estava orando, ele estava clamando, mas o que me chama muita atenção é que ele falou: passei 3 semanas chorando, né? E aí, um pouco ali mais para frente, em 12, Daniel 10, 12, fala assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Irmãos, duas coisas que nos chamam muito a atenção. Daniel, quando ele começou nesse propósito, ele sentiu no corpo a luta no mundo espiritual. O que ele não via, o que ele não entendia, ele sentia na sua carne física. E ali você pode ver versículos depois, ou seja, tempos depois, quando o anjo chega e fala para ele: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia, ele me resistia. Então, quando eu e você oramos, nós temos que saber que existem esses príncipes nas regiões celestiais que eles vão tentar bloquear, né? Então, qual que é o nosso entendimento? Qual que é o nosso desafio? Primeiro, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades consteladas no mundo espiritual. Quantas vezes eu já ouvi testemunhos de pessoas falando: nossa, eu comecei pela minha casa e tudo piorou. Por quê, irmãos? Porque tem algo ali que está naquele lugar. E aí, quando você começa a mexer, é igual um vespeiro, se você só dá umas cutucadas, fica aquilo. Então, a gente tem que tocar a tocha mesmo e tacar fogo naquilo e mandar embora para acabar. Então, há um tempo da resistência. A própria palavra nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente vê que são três fases: sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Então, primeiro, através da oração, da intercessão, eu me sujeito a Deus, eu coloco diante dele as minhas falhas, os meus pecados, eu me arrependo. Depois, o tempo da resistência, irmão, tem coisa que sai na hora, tem coisa que é uma semana, um mês, um ano, o tempo não compete a nós, mas há um tempo da resistência. Sabe aquela coisa de cabo de guerra, que um puxa, o outro puxa? É mais ou menos isso. Quando você começa a declarar e instituir o reino, o próprio inferno, ele não quer sair, ele não quer deixar. Então você começa a puxar, e você vai orando e você vai puxando aquele cabo de guerra, até uma hora que o cabo de guerra cai. E aí ele diz o quê? Quando esse cabo de guerra você puxou e ele não tem mais resistência, a própria palavra diz que ele vai fugir de nós. Né? Então cabe a mim e a você gravarmos essas três fases. Primeiro, a nossa luta não é contra carne e sangue. O mundo invisível, ele é mais real, e muitas vezes nós sentimos na carne a luta que está acontecendo ali. Então qual que é o nosso desafio? Perseverar. Você sabe que você vai perseverar. Qual que é o nosso desafio? Nós precisamos compartilhar. Não existe super-homem e super-mulher. Hoje você está ministrando, hoje você está orando, mas amanhã você pode estar precisando. E é normal, porque nós somos o quê? Nós somos um corpo. Corpo é a junção, é a unidade de membros. Não adianta eu ser uma mão. A minha mão é maravilhosa, eu dependo dela e eu a amo, cada dedinho dela. Mas ela sozinha não faz nada. Ela depende do meu antebraço, depende do meu braço, do meu tronco, e juntos formamos um corpo. Assim somos nós. Eu preciso de você, você precisa de mim, que precisamos do outro, e assim formamos o corpo de Cristo. Então nós precisamos compartilhar os nossos desafios, as nossas fraquezas, porque quando nós compartilhamos, nós deixamos que a luz entre. E a Bíblia diz que a luz prevalece sobre as trevas. Então quando eu compartilho a minha fraqueza, com certeza uma grande maioria não vai precisar confessar o pecado. Amém? Em nome de Jesus. Qual que é o nosso outro desafio? Ter a convicção de que a palavra do Senhor, ela se cumpre. Ter a convicção de que o que está escrito na palavra é para mim e é para você. Que Deus não tem filhos prediletos. Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falando, ah, mas acontece assim com você, acontece assim com outra pessoa, mas comigo não. Né? Então nós precisamos acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que o Senhor espera de mim e de você através do ministério de intercessão, de oração? Que nós creiamos, que a nossa fé seja uma fé aumentada, que através do ouvir e ouvir a palavra, a nossa fé aumente e nós consigamos cada vez mais chegar em lugares altos. Então esse é o nosso desafio, compartilhar, mantermos um coração humilde, sabermos que não somos super-homens, super-mulheres, sabermos que o mundo espiritual, ele é real, e sabermos e termos a convicção de que Jesus Cristo é maior em nós do que tudo que está no mundo. Amém? Outra coisa também, outro desafio que eu quero compartilhar com os irmãos é fechar as brechas. Porque nós sabemos que o inimigo, ele não vai numa área que você tem facilidade de manter aquilo fechado. Não, ele vai na sua área que ele já sabe que você tem uma predisposição humana, carnal para ir. E quando nós estamos num ministério de oração, de intercessão, nós precisamos cada vez mais fechar essas brechas. Por quê? Você está pleiteando pelo outro, você está pleiteando por uma causa até mesmo sua. E se as brechas não estão fechadas, é por ali que vem o contra-ataque. E muitas vezes você para, você sofre, você fica doente. Daniel chorou e ficou acamado por 3 semanas. E não será diferente conosco. Mas a partir da hora que nós fechamos as brechas e nós sabemos que a luta é do Senhor, a batalha é do Senhor, maior o que está comigo do que o que está no mundo, a palavra dele é fiel, ela foi feita para que se cumprir. A palavra do Senhor é um testamento, é a herança para os filhos. Então, a partir do momento que eu tenho essa convicção, irmãos, não é uma coisa da boca para fora, é uma coisa gravada no nosso coração. Você pode realmente até cair, mas você não fica prostrado, porque o próprio Senhor te levanta. Amém? Então, esse é o desafio do ministério de intercessão. Com eles vem muita coisa boa, você vive muitos milagres, você vê muita coisa acontecendo. Então, servir ao Senhor tem essa coisa muito boa e esse desafio, que ele existe, ele é real. E o que o Senhor espera? O que ele diz, né? Que muito são o trabalho, né? E poucos são os trabalhadores. Então eu quero nesta noite que você que sente no seu coração, quando você ora, essa palavra ela queima dentro de ti, faça parte do Ministério de Intercessão. Ali nós ensinamos como orar, tipo de orações, como você adentrar em determinadas situações, porque tem ter situações, irmãos, que nós não precisamos entrar a fundo, que o Senhor sabe. Então, mas a gente ouve, busca do Senhor e Ele traz a direção. Amém? E antes de nós terminarmos aqui, porque está dando tempo, esse reloginho aqui já está me deixando nervosa por causa do tempo, eu queria pedir aos irmãos, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. Irmãos, não é para levantar homens e mulheres, não, é para o reino. Porque muitas pessoas precisam saber como servir ao Senhor. Porque quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Compartilha, tem muito vídeo na nossa playlist, coloca ali, compartilha, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que querem conhecer o Senhor e querem ter uma oportunidade de conhecer, de servi-lo. Amém? Em nome de Jesus. Se você ficou com alguma dúvida, pode me procurar, pode procurar a pastora Lígia. Nós estamos ali juntos para buscar do Senhor essa unidade, esse crescimento, esse fortalecimento. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo por esta noite. Eu te louvo porque a tua palavra não volta para ti vazia. Papai, eu quero declarar que a glória é tua, o poder é teu, ele só passa através de nós e volta para ti. Quero colocar, Senhor, os corações que ficaram online neste momento. Quero colocar diante de ti os sonhos, os anseios. Pai, eu quero colocar os medos, a paralisia que há sobre o teu povo. E eu te peço, Espírito Santo, aquece os corações, aviva, renova, restaura para um tempo novo. Nós declaramos, Senhor, sobre o avivamento do Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Nós colocamos os ministérios da Renovada Cantareira diante do teu altar e declaramos o crescimento sadio sobre o teu povo. Nós declaramos o crescimento que vem do alto sobre a tua igreja, Pai. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Seja bem-vindo à família Renovada Cantareira. Faça parte do exército que se levanta para servir e adorar ao Rei dos Reis. Amém? Deus te abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus.
Olá, boa noite. Muito bom estar aqui nessa quinta online. Fico muito feliz. É um tempo de aprendizado, né? Esse mês de maio nós vamos falar sobre ministérios, coisa maravilhosa, né? E aprendemos na primeira quinta online que o Jonas trouxe para nós nesse mês de maio, que é muito bom, né? O ministério é um lugar onde a gente também gera amigos. E eu tenho bastante amigos, viu? Eu gosto muito. Bem, quem sou eu? Eu sou a irmã Sandra. Sou mãe da Stephanie, que já é casada, congrega lá na nossa Metodista Sede. E mãe da Beatriz e da Ana Clara. E somos uma família feliz. Bem, como que começou o meu chamado? Vou ser bem breve, porque faz muito tempo. Vou tentar trazer a lembrança aqui exatamente como foi. Quando eu me converti, eu congregava numa igreja, então, pela misericórdia do Senhor, não é verdade? E então minha filha ia, tinha 3 cultos na semana, e nós íamos, eu, quando eu me converti, eu ia todos os dias na igreja. Então, e aí eu percebi que a minha filha trazia, todo dia de culto ela trazia um animal. Olha, mãe, eu pintei a vaquinha. Aí eu olhei, tudo bem. No dia seguinte, no outro dia de culto, ela, ai mãe, eu trouxe um porquinho, um cavalo. E aí eu fui indo, né? Passou quase um mês. E aí ela ainda continuava a trazer os animais pintados, né? E naquela época eu não era tão convertida assim, né? Ainda tinha uns carrapichos, ainda tinha algumas coisas para o Senhor ir tirando de dentro, né? Ia limpando. E eu tinha um pavio meio que curto assim, né? Porque a gente quando chega na igreja, né? A gente acha que sabe de tudo, enfim. Aí eu fui lá falar com a pastora, né? Falei, pastora, o que tá acontecendo, né? A Stephanie vai pro Ministério Infantil um mês inteiro, quase um mês inteiro. Ela só tá trazendo galinha para pintar, pato para pintar, cachorro, cavalo, burro. Ela tá aprendendo o que lá? Aí a pastora foi lá, chamou a irmãzinha, né? querida Natália, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, me perdoe, viu? Porque, olha, você tem muita fé, muito amor ao que você faz, porque eu lá com a minha brutalidade, né, tentando matar o seu ministério, mas o Senhor tem misericórdia e glória a Deus por isso, né? E aí ela me explicou, mas é que a gente está falando sobre a Arca de Noé. Aí eu, nossa, minha cara foi no chão, mas mesmo assim ainda não queria dar o braço a torcer. Eu falei assim, nossa, mas o mês inteiro, né? E tudo bem. Passou-se o tempo. Chegou Natal, período de Natal. Ah, Stephanie chegou em casa. Nossa, mamãe, Papai Noel não existe, é do capeta. Eu falei, como assim, menina? Quem falou isso? A tia da escolinha. Aí eu esperei de novo o próximo culto e fui lá. Pastora, o que estão fazendo? Tá matando o sonho das crianças. Onde já se viu falar que papai não existe? Pelo amor de Deus, não é? A criança espera, a gente faz promessa. Olha, eu vou dar o presente, uma bicicleta no Natal. Papai Noel vai trazer. A pastora cruzou os braços. Falei, é, né? Pois então, Sandra, a igreja está tirando a idolatria do coração da sua filha. Esse é o papel da igreja, tirar a idolatria. E não existe mesmo, quem dá tudo é Deus. Aí eu, nossa, ali eu percebi como é importante esse ministério. Como é importante nós falarmos a verdade para os nossos filhos, né? E aí, então, dali em diante eu percebi isso. E eu trabalhava numa empresa que tinha facilidade para tirar cópias. E aí eu falei com o gerente então me permitiu, porque eu trabalhava de sábado, e de sábado então eu conseguia fazer. Então eu tinha um livro, né, de figuras, tudo em preto e branco, e aí eu recortava, né, e aí eu falava assim, ah, aí eu montava versículos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aí eu ia lá, recortava, tirava impressão das imagens que eu queria, recortava e montava versículos, né? Para as crianças memorizar, vendo, né? E tal. E aí eu levava para ela. E aí, então, todo sábado eu fazia um monte de lição, de versículo, né? E tal. E aí compramos um livrinho na Rua Conde de Sazeda, para quem não conhece, a Rua dos Crentes. Ela ainda existe, gente. Eu amo aquele lugar, tem muita coisa boa lá. Então eu ia lá, comprava uns livrinhos, né, de histórias, né, em quadrinho, e aí eu tirava cópia, entregava para cada criança, e foi um tempo muito precioso, né? E eu não sabia que ali estava surgindo um chamado para esse ministério tão poderoso. E depois de um tempo, eu fui para um outro ministério, né? O Senhor me colocou num outro ministério, e aí então eu fui fazer um curso, né, para aprender a ensinar para as crianças. E aí, então, eu fui apresentada à APEC. Para quem não conhece, a APEC, para mim, é a maior e a melhor escola de evangelização para crianças. É maravilhoso. E aí, então, aí já se vão 20 anos nesse ministério, servindo com muita alegria. Eu amo demais servir. E esse, então, foi o meu chamado, né? E nós aqui no Ministério Infantil do Renovada Kids Cantareira, nós estamos cercadas de mulheres que amam seus filhos, que ama esse ministério. Uma equipe que trabalha em unidade, sabe, de verdade. A gente pode contar, olha, esse final de semana eu não vou poder, tenho um compromisso, alguém pode ficar no meu lugar? Tem até disputa, né? Eu fico. E nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. E eu queria ler um texto com vocês que está em Deuteronômio, Deuteronômio não, o livro de Salmos. Eu amo textos da bíblicos. Se você me perguntar qual o livro que você mais gosta, os versículos, né, algum capítulo, eu vou dizer para você que eu gosto muito de Provérbios 8. É maravilhoso esse versículo, é maravilhoso o capítulo de Provérbios 8. E o Salmo 78, eu sinceramente amo esse Salmo 78, por quê? Porque o salmista aqui, ele está obedecendo o mandamento, né? Deus fala assim que é para eles falarem de geração em geração os feitos do Senhor. Então eu vou ler com você, o Salmo 78, do 1 ao 4, é bem pequenininho, bem, pelo menos é os capítulos, os versículos que eu quero ler. Então diz assim: Povo meu, escute meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, e de todos os seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Olha que coisa linda. Se você me perguntar o que é o Ministério Infantil, é exatamente isso. Nós vamos ensinar aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus irmãozinhos menores, os grandes feitos que o Senhor fez, da promessa que se cumpriu em Jesus Cristo. É isso que nós fazemos no Ministério Infantil. Nós vamos ensinar a palavra que transforma, a palavra que muda hábitos, que muda direção. Não é verdade? Então, isso nós fazemos com muita excelência. Se você perguntar para mim, como funciona? Como funciona o Ministério Infantil? Bem, eu vou ser bem clara e bem objetiva. Olha só, nós usamos o melhor livro que existe para ensinar o seu filho. A Bíblia. Não tem outro. É a Bíblia. A Bíblia é base de tudo. Então, nós usamos dentro da temática, dentro da Bíblia, nós usamos teatros de fantoche, nós vamos usar teatrinhos para falar para eles sobre a verdade do reino. Nós já tivemos até um Cine Kids Pipoca, foi maravilhoso. As crianças levaram pipoca no copinho, tipo Cinemark, colocou Cinemark no chinelo, gente. Se o seu filho não esteve naquele culto, olha, leve ele, porque logo, logo a gente vai fazer o Cine Kids Cantareira novamente. Mas nós usamos ilustrações, nós usamos jogos didáticos, nós usamos memorização, que é fantástico, as crianças adoram. E se você quer saber, é só perguntando mesmo para os seus filhos, porque eles vão falar se eles gostam ou não. E é tão interessante que teve uma criança, né, que foi lá com os pais, visitante, aí desceu no Ministério Infantil e falou, não gostei, não quero ficar aqui. Aí na próxima vez a gente insistiu com a criança, né, com todo aquele carinho, com tanto amor, olha, vem nos conhecer. A criança desceu e se apaixonou. É maravilhoso, isso alegra o nosso coração, porque nos dá a certeza de que quem convence a criança que lá é um ambiente agradável, que lá é um ambiente que realmente Deus quer que ele fique, é o Espírito Santo. Então, nós acreditamos que o Espírito Santo se revela lá a cada domingo, a cada dia de culto. Ele está lá presente, é ele quem vai ensinar o seu filho. Nós somos apenas instrumento na mão do Espírito Santo, sabe? Então, é muito prazeroso. E nós seguimos, então, esse fundamento, né? Eu acredito que todo ministério, todos os ministérios infantis das igrejas, né, do corpo de Cristo, usa o versículo que está em Deuteronômio, em Provérbios 22, 4, que diz, ensina o caminho que a sua criança deve andar, e quando ela crescer, ela jamais vai se desviar. Então, é esse o caminho que nós queremos ensinar aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus netos, por que não? O amiguinho do seu filho, o amiguinho do seu neto, nós vamos ensinar a palavra de Deus para ele. E olha, é tão impressionante porque as crianças, elas não têm aquela dificuldade que o adulto tem, né? O adulto, houve a passagem lá que Deus transformou, que Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Aí o adulto fala assim, aham, tá, tudo bem. Mas quando você fala para a criança isso, uma certa vez eu ministrei essa lição com as crianças e foi tão maravilhoso, porque a gente colocou lá, fica em segredo isso, olha, tampa os ouvidos das crianças aí. A gente colocou, pegou uma jarra de vidro transparente, claro, vidro é transparente, Sandro. Colocamos a gelatina embaixo, sabe, gelatina não, suco Tang embaixo, assim, bem pouquinho, bem, e aí ali, falando, né? Ai, mas acabou o vinho, criança. E aí, só tinha água. E aí eu falei assim, sabe, ainda Jesus falou assim, manda, despeje a água na hora que aqueles servos colocaram a água no barril. Adivinha o que aconteceu? Aí nisso eu tô jogando, né? Os olhos das crianças, olha, só quem estava lá para ver. Os olhos das crianças brilharam e eles falaram, tia, como isso aconteceu? Eu falei, mas milagre a gente não explica, eu não sei como que Jesus fez. Não, tia, conta, conta. Então a criança crê de verdade que Jesus é poderoso, que ele realmente operou esse milagre e que aquilo não tem como explicar e sim viver. Então é maravilhoso trabalhar com as crianças, porque aquilo que você fala, ele acredita. Por isso é importante nós, não apenas nós, pais, irmos para a igreja, mas é importante nós levarmos os nossos filhos. Ai, eu não quero não, mãe, eu vou ficar jogando bola com o Pedrinho. Aí a mãe fala, tá bom, filho, então fica aí com o Pedrinho. Não, é importante que ele esteja na igreja, porque é ali que ele vai aprender a maior história de amor. É ali que ele vai aprender a como servir o Rei dos Reis. Não é verdade? Então, por que é tão relevante esse ministério? Nós acreditamos que cada vez que as crianças, né, vão passando de nível, né? As crianças ficam lá no Ministério Infantil até os 11 anos e depois eles vão pro Renovada Teens, né? E aí já é uma nova etapa, mas nós, do Ministério Infantil, que é a base, que vai ensinar ali para os seus filhos, nós cremos que ali do Ministério Infantil vai sair homens, profetas, mulheres cheias da unção de Deus, vão sair homens e mulheres que vão ser juízes, sabe, que vão ter a ação do Espírito Santo em cada sentença, que vão ser médicos, que diante de um paciente em estado terminal, ele vai falar, você acredita em Deus? A medicina é limitada, mas Deus não é. Você acredita que Ele pode te curar? Nós acreditamos que vai sair homens e mulheres com viés políticos, que não se corrompem, que não negociam valores e que vão ser homens, instrumentos de Deus nessa nação para ajudar na direção do nosso governo. Nós acreditamos nisso, é por isso que nós nos empenhamos. E é por isso que aqui eu quero abrir um convite para você. Se você sente esse desejo de servir ao Senhor, se você aí neste momento estiver com esse desejo, poxa, será que eu posso servir no Ministério Infantil? Eu digo para você que você pode, porque eu jamais iria imaginar que eu iria estar trabalhando nesse ministério. Porque antes de eu começar a me envolver nesse ministério, eu fazia parte do Ministério de Intercessão. Não que eu não goste, adoro esse Ministério de Intercessão. Eu acho que é a sustentação de toda a igreja. Mas o Senhor me mostrou que Ele me queria ali, no Ministério Infantil. E talvez você possa estar se pensando, né, quando começou essa quinta online, você falou, e aí você entendeu, nossa, Ministério Infantil? Sim, o nosso ministério começa dentro de casa, né? Você que tem filho, você que está se preparando para ter filhos, não é verdade? Começa dentro de casa, o nosso ministério começa exatamente dentro de casa. E ali você pratica, ali você começa a ministrar os seus filhos, fazer um culto em casa. Eu sou adepta do culto em casa, não faço com tanta frequência, eu faço muito devocionais com as minhas filhas em casa, mas é tão importante fazer um culto devocional, fazer um culto em casa com a sua família. Eu já ouvi até um testemunho nesse domingo de quão poderoso foi esse culto familiar em casa. Então, eu quero fazer esse convite para você. Ah, mas eu não sou capacitada. O Senhor te capacita. Deixa esse desejo florar. Vem participar desse ministério. Vem fazer parte desse ministério que vai lançar as crianças, os filhos, os nossos netos como uma flecha certeira no propósito de Deus. Venha nos ajudar, venha fazer parte dessa equipe, dessa turma apaixonada em ensinar as crianças, ensinar a palavra de Deus, com toda a criatividade que você tem aí no seu coração, na sua mente, porque Deus quer usar a sua vida também. Deus não quer ficar apenas com as irmãs que está lá, não. Deus é multiplicação. Deus, ele quer multiplicar esse ministério. E nós já estamos preparadas para receber muitas crianças. E vamos precisar de você nos ajudando. Então, esse Ministério Infantil está fazendo um convite aí agora para você. Você que está aí na sua casa ou no trabalho, se você por um motivo não conseguiu assistir ao vivo, não é verdade? Então venha fazer parte, venha falar com o seu líder de célula, venha falar com o pastor Glauco, com a pastora Lígia, que eles vão te direcionar, vão mostrar, vão falar para você o que tem que ser feito para você estar participando nesse ministério que é tão querido por Jesus, né? Jesus falou assim, não as impeças de vir até mim. Então venha ser um facilitador de crianças, é tão importante. E a gente faz isso porque a gente vê que o mundo, que a mídia, que o entretenimento anda, sabe, gasta bilhões, gasta fortunas para roubar o coração dos nossos filhos, para roubar o coração das nossas crianças. Então venha fazer parte dessa equipe também para dizer... Olha, maior aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo para tentar roubar os nossos filhos. Os nossos filhos já têm o selo do Senhor. Então venha fazer parte. E eu aqui quero correr porque meu tempo já está se esgotando. Eu quero contar dois testemunhos para vocês de como é importante esse ministério. Um casal veio nos visitar e trouxe os seus filhos, né? E os seus filhos ficaram lá no Ministério Infantil. E nós fizemos imã, né, com versículo. E lá a gente ensinou, ministrou a criança e tal. E nós fomos... A criança levou para casa e chegando lá, né, durante a semana, a mãe perguntou assim, filho, o que que houve aqui, né, o que que é isso? Ah, ganhei lá na Renovada Cantareira, mãe. E sem que a mãe perguntasse, ele falou o versículo, ela ficou chocada, porque ela falou assim, gente, o meu filho vai para a igreja desde que nasceu e nunca memorizou um versículo. E ela então... comentou isso com a pastora, e a pastora veio nos comunicar, nós ficamos felizes. Um outro testemunho é com o filho do pastor Alex, né, o Benjamin, nós fizemos também um versículo em quebra-cabeça, né, e ele então levou para casa. Aí chegando lá em casa, o pai foi todo lá, né, aí montou quebra-cabeça, aí o Benjamin olhou e falou, não, pai, tá errado, aí ele foi lá, montou correto, ainda leu o versículo, né? Então, isso é poderoso. Olha só que coisa linda, né? Então, se você me perguntar, Sandra, tudo bem, você tá falando aí só coisa linda, só coisa maravilhosa. Tem desafios? Claro que tem. Tem desafios. Em todo ministério nós vamos ter. Na nossa vida com Cristo nós vamos ter desafios. E o desafio de você levantar cedo, o desafio de você ter que preparar a lição durante a semana, o desafio de você fazer imã e passa contact, faz isso, faz aquilo outro, tudo isso é um desafio. O desafio de você buscar em oração, né? De você receber a lição e você falar, como que eu vou trabalhar com essa lição? O desafio de ser guiada pelo Espírito Santo, para conduzir, para trabalhar da melhor maneira aquela lição, para que ela seja uma semente poderosa no coração dos seus filhos. Mas esse desafio de chegar cedo, de preparar o lanche, de preparar o ambiente para receber as crianças, os seus filhos, o desafio de você sempre oferecer o seu melhor, e isso não tem preço que pague. Isso é maravilhoso, isso dá um prazer, isso dá uma satisfação. Jesus disse assim que ele viu o sacrifício dele e ele se alegrou pelo que ele fez. Nós também do Ministério Infantil nos alegramos em tudo que nós fazemos. Então eu quero convidar você e antes de eu encerrar, que já está acabando aqui, eu tenho exatamente um minutinho. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Deuteronômio 6, versos 7 e 8, que diz assim, olha que palavra poderosa, diz assim, não deixe de ensiná-lo às crianças, repitam essas leis em casa, em fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Isso quer dizer o quê? Ensine a tempo e a fora de tempo. É isso que o Ministério Infantil faz, né? A tempo e a fora de tempo. Fora, dentro da igreja, fora, vamos conduzir as crianças ao reino. Vamos conduzir estas crianças, porque Deus quer usar cada uma delas. Foi muito gostoso estar aqui. Todo mundo sabe que eu gosto de falar, viu, gente? Por mim, eu falaria aqui uma hora, tranquilo, sem beber água. Mas olha só, tudo aquilo que é bom acaba, né? Assim, pelo menos no vídeo, né? O filme tá na melhor parte. Ai, acabou. Ai, que pena. Pois então, a melhor parte está quando você fazer parte desse ministério. Então, vem estar conosco. Foi um prazer estar aqui, servindo a nossa igreja com esse mês, falando sobre ministérios. Eu amo esse ministério. Vem amar esse ministério junto com a gente. Fique com Deus. Uma boa noite. E Deus os abençoe.
Meu Deus! Quantos de vocês aí foram abençoados com essas ministrações? Digita aí no site, no nosso chat, eu fui, porque olha, eu realmente fui impactado, fiquei muito feliz de conhecer ainda mais aí o nosso Ministério de Diaconato, o nosso Ministério de Intercessão e também o nosso Ministério Infantil, que são, assim como todos os outros, ministérios tão importantes para a organização e desenvolvimento do nosso ministério como um todo. Então eu estou muito feliz com isso que a gente aprendeu hoje. E eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se você ficou com alguma dúvida, você tem a oportunidade de enviar a sua pergunta. E na próxima Quinta Online, nós vamos responder para você. Eu espero, assim, também que você tenha aí ficado aí com, né, pelo menos pensativo a respeito destes ministérios. Se é esse que você quer fazer parte. Então, assim, comece a meditar, aproveite essas quintas online para você pensar e meditar nesses ministérios e em qual aquele que você entende que você se encaixa mais, né? Falamos a semana passada de que nós queremos ver você fazendo parte dos ministérios e é por isso que nós estamos aqui apresentando cada um deles. Então, que tenha ficado aí bem claro para você. Se ainda, como eu já disse, ficou alguma dúvida, mande a sua pergunta e nós respondemos na próxima Quinta Online. Eu fui abençoado e eu tenho certeza que você também foi. Então você não pode perder. A semana que vem teremos mais alguns líderes aí. Tem Alvinho, eu, a Bia também, que é a nossa editora aí, é a nossa diretora, a nossa chefa aqui também das Quintas Online. Ela vai também trazer aí como é que funciona toda essa parte de gravação, edição. Ela vai falar também um pouquinho pra gente. Tem o pastor Glauco, a pastora Lígia com o Ministério de Louvor, Ministério de Jovens e Adolescentes, tem a Deia, que vai falar um pouquinho de mulheres. Então, assim, ainda tem muita coisa para você aprender, mas desde já vai absorvendo aquilo que nós já falamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por você participar deste tempo. Que Deus te abençoe e até a próxima Quinta Online.